Vamos só esperar. Enquanto isto não
Aí a
começa.
pensar.
E parece que já começou, parece que está a gravar. Ricardo, bem-vindo, mais uma edição do Mercado Amaralado. O Henrique, neste momento, para os nossos espectadores, não sabemos dele. A última vez que tivemos notícias do Henrique, ele tinha saído de um bar com um indivíduo chamado Carlão. Por isso, se virem o Henrique, pedia-vos que nos informassem, que nos mandassem uma mensagem nas redes sociais, preferencialmente no Instagram, ou que comentassem aqui no YouTube. De facto, se viram o Henrique, porque desde que ele saiu com o Carlão, não sabemos onde é que ele anda. Mesmo assim, vamos começar o episódio desta semana, porque não podemos parar aqui no Mercado Amaralado. Esta semana temos muita coisa para discutir aqui. Hoje vai ser um
Não
episódio
é verdade?
mais voltado, não sei se concordas, Ricardo, para política, e cosquices e por aí fora.
Acho que sim.
Mas acho que também faz falta. Terça-feira, desenjoamos o episódio de terça com ações puras e duras para fechar os episódios desta semana. Sendo assim, hoje podem esperar aqui uma conversa sobre o encontro bilateral entre o Presidente dos Estados Unidos e o Presidente da China. Também um pequeno overview do que se está a passar no dia neste momento. Pelas informações que tenho, é algo preocupante, mas falaremos disso um bocadinho mais à frente. É possível que as próprias operações da empresa estejam em risco com as mais recentes movimentações do Elon Musk. Mas antes de chegarmos a esses dois temas, eu, onde tanto importares, Ricardo, gostaria de pegar, na minha opinião, no grande tema desta semana, aqui em Portugal. Não estou a falar do facto do nosso Presidente da República ter falado numa flash interview. Estou a falar de uma coisa que considero um bocadinho mais. Se calhar não é um bocadinho mais grave, mas é um bocadinho mais séria. Digamos assim, porque esta semana tivemos revelações do ex-presidente do Banco, do governador do Banco Central Português, Carlos Costa, que veio, de facto, acusar na altura, primeiro-ministro e atual primeiro-ministro António Costa, de um comportamento que, de facto, é grave e que agora, não sou livre de memórias, Carlos Costa vem revelar. Mas o que se passou aqui transcende muito, na minha opinião, esta acusação. E por isso é que queria falar sobre isto, porque tivemos um verdadeiro, em primeiro lugar, um verdadeiro lavar de roupa suja em praça pública de muita, muita, muita gente. Houve dezenas de pessoas a usar este momento para lavar roupa suja
Aí
no.
está o homem.
Pai, vou parar,
Chegou.
vou parar. Vou parar aqui o meu comentário. Henrique, estávamos preocupados contigo. Queria pedir às pessoas que não se preocupem, que não precisam de mandar mensagens se tiverem visto o Henrique, que ele está de volta. Está tudo bem, Henrique?
É verdade, tudo bom. Tudo cheguei atrasado à gravação deste episódio e pelos vistos, também já não vou estar no episódio de terça-feira. Mas, de facto, sou uma pessoa muito ocupada. É que eu tenho um império para gerir, ao contrário de vocês dois. E, portanto, é assim que
Pois,
funciona.
neste caso era o teu negócio que tens em bares, não é?
É, exatamente. Ele agora
Exatamente.
tem um sócio, o Carlão.
Tenho o quê?
Tens o Carlão que te ajuda nos negócios? É o
Carvão?
teu sócio, o Carlão?
O Carlão,
Estavas com ele há
aquele
pouco.
com que saíste do bar da última vez que te vimos? Exato.
Ah, ok. Faz sentido, aquele rapaz, sim. É, ele
Pronto.
tem-me ajudado em algumas coisas.
Acreditamos que sim, Henrique. Para te pôr a par do que se está a passar aqui neste momento, estamos a falar um bocadinho sobre Costa versus Costa, governador, ex-governador versus primeiro-ministro. E continuando então o que estava a dizer, de facto tivemos um monte de gente a lavar roupa suja. E então queria ir aqui um bocadinho passo a passo, porque houve muita badalhoquice e sabe a badalhoquice, eu gosto. E estive deliciado esta semana. Começando pelo Marcos Mendes. O Marcos Mendes está claramente. Interrompam-me quando quiserem, porque eu quero que tomemos isto mais como uma conversa do que como um comentário. o Marcos Mendes está cada vez mais a posicionar-se em cima do pequeno andaime que ele traz em todos os sítios para onde vai, para ficar um bocadinho mais alto. Ele está a subir cada vez mais para chamar a atenção, de facto, para a sua candidatura presidencial. Acho que neste momento, e depois desta apresentação do livro, não há dúvidas que o Marcos Mendes está a posicionar para tentar pegar na tocha da direita nas próximas presidenciais e com isso está neste momento a atacar o principal, na minha opinião, o principal adversário, ou pelo menos a principal figura da área política que ele vai ter como adversário. E então Marcos Mendes vem e opta por fazer a apresentação deste livro, sobre o qual ele não tem absolutamente nada a ver, e inclusivamente acusa António Costa de um crime na venda do Banif há uns anos atrás, acusando mesmo de atividades, possíveis atividades criminosas e instigando o Ministério Público a investigar o atual Primeiro-Ministro. Ou seja, claramente Marcos Mendes está a tentar pôr o Costa fora da corrida, ou pelo menos a prejudicar a sua imagem, e eu achei isso absolutamente delicioso. Mas antes disso, também temos que olhar para o próprio Carlos Costa, que passados tantos anos vem aqui à praça pública enxovalhar o Costa, ainda por cima. O que é pior é que ele escreve coisas provavelmente fora de contexto no livro. Descontextualiza as coisas. Diz que o António Costa lhe disse para ter cuidado com a forma como tratava Isabel dos Santos, na altura, devido à problemática, de facto, de ela ser administradora num banco e acionista num banco. Eu não sei qual é a vossa opinião, mas eu acho que não tenho dúvidas nenhumas que o Costa falou António Costa falou com o Carlos Costa sobre isto. Provavelmente lhe disse para ter cuidado com as relações, etc. Mas o homem agora está a usar isto, provavelmente com mensagens fora do contexto e etc., para levar a cabo uma vendetta pessoal. O que se não fosse entre as maiores figuras do país era delicioso, mas assim é um bocado preocupante. Depois, por outro lado,
querias que intervíssemos. Imagina, esta jogada do Marcos Mendes é uma jogada de posicionar-se politicamente e acho que é para fortalecer aqui um bocadinho, se calhar, o nome dele, não é? Ou não concordas?
Não sei se isso vai correr bem, porque acho que isso não é a melhor forma de... Porque é assim, nós temos que ver com um candidato presidencial é um bocadinho diferente de ser candidato a primeiro-ministro. E acho que o candidato presidencial tem que se colocar numa postura um bocado acima de tudo isto.
Ou seja,
e acho que estar a lavar roupa suja ou em praça pública acho que não é a melhor estratégia, sinceramente.
Desculpa, Ricardo, mas eu tenho que discordar, porque imagina,
força.
Marcelo acaba por deitar pela janela o que se tu te tinhas como o comportamento normal e aquelas características que tu queres num Presidente da República, né? É o que estávamos a falar hoje, que o nosso Presidente da República foi uma flash interview de um jogo de futebol. Ou
Mas o
seja,
nosso presidente da República atual é um palhaço. Falando
sim, a questão.
assim. É tipo um tiririca,
Olha,
pronto, um bocado mais
nós a poder
filmado.
ser presos. Que giro.
Mas é
Não,
verdade.
tu
É um
podes dar a tua
tiririca,
opinião.
pronto, um bocado mais culto, mas não passa de um tiririca, se vamos ver. Não é?
Pá,
Faz umas graçolas e tal.
eu não vejo.
Agora, infeliz, normalmente.
Eu acho, imagina, porque se tu ouves alguns podcasts políticos, etc., havia uma tendência e diziam que o que o Marcelo estava a querer durante este ano era preparar as próximas presidenciais para passar o testemunho de uma pessoa tipo Passos Coelho. Embora Passos Coelho nunca tenha dado o seu interesse pelo cargo, etc., etc., mas ainda estamos longe das próximas eleições, não é?
Passos Coelho veio ao Marcelo, tipo,
Exato.
de
Mas o
morte.
Marcelo anda a tentar puxá-lo, não sei muito bem
Mas
porquê.
exato, mas é, a verdade é que o que o Ricardo e eu estamos a dizer é que o Marcelo, não sei porquê, está a puxar
Ele deve estar com
o Passos
Alzheimer, o
Coelho.
Marcelo. Deve estar
Passos
a
Coelho.
começar a
Eu
ter.
acredito que ele acha que é a melhor pessoa e quer uma pessoa do espectro de direita porque sabe que o PS vai ficar no governo, tipo, mais 20 anos. Então quer fazer o contrabalanço.
Não sei se isso é certo. O PS, eu acho que em 2020 6, quando houver legislativas, é possível que haja uma viragem à direita. Não Sim. digo que o PSD ganhe eleições, mas acho que a direita junta vai ter maioria. Isso vai alterar o espectro político.
Exato, nisso eu concordo. Também acho que a direita vai ganhando força. E este governo está no primeiro ano e as polémicas estão a começar a afundá-los. Eles estão a começar a ficar afogados com as próprias polémicas. E eu acho que o Marques Mendes está aqui a fazer uma jogada, porque com esta atacada... Imagina, o Marcelo já está fora de qualquer conversa por culpa do que ele tem feito. Passos Coelho não quer estar na jogada.
O Marcelo não pode recandidatar-se.
Exato, não pode, mas imagina.
Mas também não ganhava. Também
mas
não ganhava.
Imagina, o que eu estou a dizer é tipo, o Marcelo não interessa quem ele apoiar agora. Entendes? É isso que estou a dizer. Ou seja, o impacto dele já não é relevante.
Dirias que o Marcelo é tóxico neste momento?
Marcelo neste momento é... Por exemplo, é tóxico como... Tipo... É um presidente da República, devia estar calado, não é?
É muitas que vezes. Ele leva o outro cabelo no sofá e leva a sua namorada à casa e ele diz: ei,
eu vou. Eu escrevi durante a tarde este ano do Marcelo como um acidente daqueles mesmo graves da Fórmula 1 em que o carro nunca mais parece que para de ter o acidente, não é? Que é tipo, começa a capotar e capota durante 100 metros. Tipo, o gajo começou o ano. E é tipo, todas as semanas está nas notícias por uma asneirada que diz, ou por uma estupidez. E eu acho que ele agora não tem férias, tipo, não foi recebido pelo Bolsonaro, diz o que diz sobre a igreja.
Mas isso para ele até foi fixe.
Sim, isso já dava no
é fixe, não é fixe, não interessa, pá, mas põe-no numa situação de ser ridicularizado por outro presidente, não é? Acho que é um bocado mau.
Ah, mas tu queres ir te encontrar com o Bolsonaro?
Eu não, imagina, eu ninguém não sou quer. Presidente da República de Portugal, mas se eu faço uma viagem ao Brasil, quero.
Não queres
nada. Imagina, eu não gosto de Bolsonaro, atenção. Mas tipo, o presidente Marcelo foi lá para aquilo. Na verdade, nós todos sabemos que foi para ir para a praia, que é o que ele gosta.
E ver os netos, que acho que tem lá os netos, aproveitou a viagem. Tal, já que os bucos somos nós que pagamos a viagem, há que aproveitar para ir ver a família.
Acho que alguém tinha isso. Que levar o coração do Dom Pedro?
Exatamente.
Opa, sei lá. Acho que é um bocado ridículo. Mas estavas a dizer então a parte do António Costa. E interrompi-te.
Não, o António Costa, neste momento, vai pôr o Carlos Costa em tribunal. De facto, há ali umas acusações graves. O grande problema é que eu não tenho dúvidas que o Costa tenha tido esta conversa, porque, como primeiro-ministro, ele com certeza disse muita coisa a muita gente off the record, que como primeiro-ministro tem que fazer, não é? E um bocadinho nesse sentido também vieram aqui as frases do Santana Lopes esta semana. O Santana Lopes é um gajo que, digamos, que não é assim muito competente, mas diz umas coisas engraçadas de vez em quando. E é o que ele vem dizer acima de tudo é que, opá, tem que haver um bocado... A política é um circo de feiras, pá, mas tem que haver um bocadinho de honra também e um bocadinho de lealdade face às pessoas com quem partilhaste o espectro político, digamos assim. O Carlos Costa não era um político em si, mas era uma alta figura do Estado, uma das figuras mais importantes, que é o governador do Banco Central. E o Santana Lopes disse, opá, eu já escrevi um livro de memórias, pá, eu era um gajo que tinha muitas razões de queixo, especialmente do Presidente da República da altura, o Jorge Sampaio, mas é o que ele diz, opá. Eu as conversas que tive enquanto primeiro-ministro, se os trouxesse cá para fora, as poucas que tive, também não eram bonitas, também, opá, também fiz merda, porque faz parte de teres de influenciar as pessoas à tua volta para chegares a resultados. E tenho a certeza que o Costa falou com ele, embora não tenha sido querido, mas com certeza lhe disse, opá, vamos ter cuidado com esta relação, a relação com a Angola é importante para nós e tal, temos de ter cuidado com isto. E o Carlos Costa, eu estou a lavar a roupa suja porque não gosta do gajo.
Exatamente. E a verdade é que, de uma ponta à outra do país, facilitou-se muito as relações com esta senhora, não é? Porque, de facto, não era um... dois tostões com quem ela vinha, não é? Ela fez um monte de investimentos por todo Portugal, não é? Ou seja, é muito dinheiro que teve aqui a entrar e como é habitual aqui em Portugal, nós não queremos muito saber se o dinheiro é limpo, se o dinheiro é legítimo, etc. A mesma coisa acontece com as relações que o António Costa tem com António Costa não, com Portugal tem com a Venezuela, e que o António Costa ontem também falou e cumprimentou o Maduro, não é? Ou seja, eu vejo a Venezuela uma semelhança da Angola, ou seja, quanto mais os presidentes e dirigentes portugueses conseguirem tirar dinheiro a estes países e ao seu petróleo, melhor. Para os portugueses, melhor. E a culpa acaba também por ser destes países, não é? Tipo, nós estamos a aproveitar-nos, e isso é moralmente incorreto. Mas estes países, por amor de Deus, tipo, têm dirigentes que são putos de ladrões, não é?
Vocês tiveram a oportunidade de ver a conversa entre o António Costa e o Nicolás Maduro na COP?
Não, não teve.
Eu só vi o que dizia no Observador, as interações que estavam lá, e parecia um bocado muito fraca a conversa, de facto, ainda quero ver
o vídeo. É ridículo. Eu vou ver se consigo partilhar aqui com o som. Queria, claro, dizer aos nossos espectadores que nós somos um podcast tremendamente pobre, que grava este podcast via Teams, e não temos obviamente, as capacidades que têm os nossos concorrentes com grandes orçamentos, mas vou dar o meu melhor. Vou dar aqui o meu melhor para tentar partilhar. Nós
competimos com qualidade.
Digam-me lá. Exatamente. Se estão a ouvir isto.
Não a ouvir ainda não, tens que
não.
Ouve-se?
Não.
Não se está a ouvir.
Tu partilhaste o som quando... Puseste partilhar som quando partilhaste a ecrã?
É, fica sei lá se pôs partilhar som, não é? Opa. Vamos desistir, mas pronto. Vamos desistir. Foi triste. Foi só triste.
É que...
Mas pronto, em suma ele está ali e diz... nós os portugueses somos uns... vamos andando, pá. Vamos andando porque isto com a inflação, o preço do gás, do petróleo... Sabe como é que é? Está difícil.
Imagina um país como Portugal que achaste de inflação à Venezuela.
Ou Nicolás Maduro.
Opa, António Costa, interna-te, bro.
Não, mas tem que... Não, isso até fez sentido. Tentou tirar conselhos de uma pessoa que está muito a par dos problemas de inflação. Quem sabe? Se calhar perguntar como é que é a melhor forma de resolver a inflação.
E depois acaba de uma maneira muito boa, que é, o gajo diz, vem ao nosso país, António, vem ver, nós temos muitos portugueses lá, e ele diz, então estava bem conta deles, até à próxima. E pronto, e foi-se de facto embora.
É triste.
É bonito.
Acho que chegamos a um ponto em que a política portuguesa
está no pântano e o problema é que vai piorar ainda mais. A tendência não é melhorar.
Não, é tipo terrível isto.
Lamento informar isso.
Pá, mas imagina, eles conseguem-nos, tipo, provar a cada semana que conseguem ser piores. Para mim, parabéns.
Vocês não têm saudades do Cavaco e do Portas?
Tenho saudades. Esta semana dei por mim a ter saudades do Cavaco. Ao menos estava calado. Dizia umas parvoíces de vez em quando, mas depois calava-se durante meses e não sabia mais. Quando disse que 10 mil euros não chegava para as despesas.
mas ele falava pouco, percebes? Por isso é que ele não se deixava ir.
Exatamente.
Seria qualquer coisa.
É isso. Olha, mas sobre o Carlos Costa, só aqui uma pequena teoria da conspiração. Ele foi nomeado na altura que o primeiro-ministro era o José Sócrates. Não sei se não pode ser que interessante.
Uma vendeta pessoal? Estar aqui a lutar não pelo sei. Que acredita ser a sua verdade?
Talvez.
Acredita-se sim. E depois é muito bom que também foi reconduzido à revelia de Costa ainda por Passos Coelho, pouco antes.
Exatamente.
Pouco antes da queda.
Por isso...
Do início da geringonça. Portanto, existem aqui várias apostas para quem foi o mandatário desta vendeta pessoal. Eu diria que já ocupei aqui bastante tempo com coisas mais mesquinhas. Diria que, Ricardo, era uma boa altura para passarmos aqui a falar sobre o encontro entre Xi Jinping e Joe Sleepy Biden. O que é que achas?
Sim, vou falar aqui muito rapidamente deste encontro, que acabou por ser relativamente amigável. Quer de uma parte, quer de outra, houve aqui abertura a diálogo, o que não tem sido muito habitual nos últimos anos entre a China e os Estados Unidos. O facto também de ter havido esta cimeira bilateral antes do G20 presencial, também acho que demonstra aqui uma intenção de ambas as partes de se aproximarem, por assim dizer. A questão de Taiwan, obviamente, foi aqui falada, e aqui acho que foi importante o Joe Biden ter reforçado que os Estados Unidos continuam a respeitar a política de uma só China, ou seja, não, ao contrário do que recentemente a Nancy Pelosi, que criou aqui uma pequena crise, ele veio reforçar isso, que Taiwan faz parte da China. Pronto, a única questão que disse é que, se houver mudanças unilaterais por parte da China, que isso teria uma oposição por parte dos Estados Unidos. Mas, no geral, parece-me que houve aqui alguma unanimidade, no sentido em que, na questão da Ucrânia, pese embora não haja aqui uma condenação explícita por parte da China, a China acaba por ter aqui uma posição um bocadinho PCP, não é? Partido Comunista Português, de e tal, nós não queremos a guerra, mas também não condena a Rússia. Pronto, a China, no fundo, tem aqui uma posição muito semelhante. Pronto, e acho que nesse aspecto, o facto da China, de alguma forma, vir aqui reforçar que não quer guerras e não quer disputas entre grandes países, acho que isso acaba por ser um ponto positivo, mesmo para a questão de Taiwan. E acho que, a minha opinião é que eu acho que a China, pode ser um bocadinho paradoxal aquilo que eu vou dizer, mas eu acho que a China tem menos interesse numa guerra, muito menos interesse numa guerra do que os Estados Unidos. No que diz respeito a uma guerra, China, uma guerra militar, obviamente, em Taiwan, entre a China e os Estados Unidos. Acho que a China não tem interesse nisso. Primeiro, ainda não tem o poderio militar dos Estados Unidos. E a China, acho eu, que sabe muito bem que o tempo joga a favor dela. E que, muito provavelmente, fruto da sua supremacia em termos de populacional, que acabará por ser a principal potência mundial económica. Por isso,
e financeira, não é? Neste momento,
exatamente.
Quem banca os Estados Unidos é a China.
Exatamente. Por isso eu acho que a China já tem um jogo feito, por assim dizer, e acho que uma agressão aos Estados Unidos, mesmo através de Taiwan, acho que não seria do seu interesse, porque isso iria atrapalhar os seus planos. Pelo menos estou a falar numa questão, se calhar num horizonte temporal de 20, 30 anos. Acho que os Estados Unidos poderia ter mais interesse nisso, no sentido de tentar reforçar a sua posição no momento ainda que está numa situação de superioridade. Portanto, acho que, por mais paradoxal que seja, nós muitas vezes achamos que o Ocidente não quer guerras, eu acho que, neste caso, quem teria mais a ganhar com isso seria o próprio Estados Unidos, a meu ver. Por isso, acho que acaba por ser aqui uma cimeira positiva. Aqui, no sentido de retirar também algum risco aqui às próprias ações chinesas, que reagiram bem. E também me parece que o facto de ter havido esta aproximação, quem sabe, pode ser o início de um apoio a negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Quero acreditar que este pode ser o princípio de algo, porque acho que a China não tem grande interesse na guerra em si. Os Estados Unidos acho que têm um bocadinho mais de interesse, porque exerce aqui também uma posição de superioridade face à Europa, o que eu acho que também não é muito do agrado da China. Por isso acho que a China se calhar mais tarde ou mais cedo, pode ter aqui algum tipo de envolvimento no sentido de tentar pressionar um pouco às negociações de paz. Por isso acho que foi aqui positivo e acho que claramente há aqui um contraste entre aquilo que foram os tempos do Donald Trump, que tem uma posição muito agressiva em relação à China, e acho que aqui com o Joe Biden, acho que essa situação parece estar a tomar um rumo diferente, e acho que para o bem do mundo é bom que isso aconteça.
Dirias que os problemas com a China estão esquecidos por Joe Biden?
É assim, eu não diria esquecidos. Agora, o que me parece é que, de alguma forma, há um interesse em aproximar os dois países aproximarem-se. Eu acho que isso também pode ter a ver com o facto da China economicamente estar numa situação um bocadinho mais frágil do que o habitual. Não sei, acho que pode haver aqui algum interesse dos Estados Unidos nisso. Não digo de estender a mão à China, mas de criar aqui algumas sinergias que também possa ganhar com isso. E a China, neste momento, se calhar também precisa mais dos Estados Unidos do que nunca. Portanto, eu acho que se calhar... não diria que isto vai durar para sempre, estas rosas, este mundo de rosas, mas diria que pelo menos por algum tempo, se calhar é do interesse de ambas as partes terem esta posição de aproximação.
Adoro que tenha levado a minha pergunta a sério, eu estava só a dizer que sou baixo. É um bocado triste.
Há o risco dele se esquecer do que disse.
Peço desculpa, João.
Isso pode ser um bocado complicado, mas...
Imagina.
Mas, no geral, a minha opinião.
Eu acho que, tipo, discordo de uma coisa que tu disseste. Concordo que, tipo, num curto prazo e vai aliviar aqui as tensões e até pode beneficiar para a guerra na Ucrânia e isso tudo, concordo com isso tudo. No entanto, eu acho que tu já tens, tipo, imagina, eles disseram que não vão fazer uma guerra fria. E eu acho que tu já tens uma guerra fria em mãos. Não como aquela que vimos entre os Estados Unidos e a Rússia, não é? Mas uma guerra fria na medida em que tu tens o problema que eles tiveram com a Austrália. Eles tiveram que, durante o Covid, um claro aliado dos Estados Unidos. Pois, o constante bullying que ele faz a outros países dali do Mar da China. Eles criam ilhas, declaram nova zona marítima, etc, etc. O bullying que eles fazem a Taiwan, a guerra fria e a guerra de influências que eles têm com a Índia. Ou seja, eu acho que a China, parece que não, mas está a fazer uma guerra a comprar influência em todos os países do mundo, às escondidas. O dinheiro que eles metem nos países da África é absurdo. Metade de Luanda é chinocas e chinês. Grandes empresas nossas são chinesas. Ou seja, isto é tudo para fortalecer. E às vezes nem vejo tanto interesse nessas empresas. Eu vejo mais interesse geopolítico e muitos dos investimentos que eles têm feito em ferrovia, portos marítimos, em próprios outros países, no Médio Oriente e África, etc. É tudo para fortalecer este poderio e esta influência nestes países. E quando falámos há uns tempos atrás do caso de Sri Lanka, o interesse da China em apoiar é para fortalecer aqui um canal de transporte, etc. Eu acho que a China é um caso para termos em atenção como a Europa devia ter tido a Rússia. Ou seja, eu acho que a Europa disse, que é boa aqui a União Soviética, ok, aquilo não é bem um país a sério, mas pronto, eles já não são um perigo, vamos comprar mais e comprar mais e comprar mais gás e mais petróleo, e depois quando chegas à conclusão que aquilo é esneirada, tu estás na mão deles porque tu tens uma grande dependência deles. E nós já temos uma dependência astronómica deles, só que não é de um bem tão essencial como é o petróleo, para uma economia, não é? Ou seja, eu acho que é preciso ter muita atenção à China. E a própria Austrália, quando vê que estas relações cortadas com a China, levou um tombo e saiu bastante magoada. Ou seja, acho que temos que estar eu acho que a China é preciso ter muita atenção com eles. E este Xi Jinping é muito inteligente e é uma pessoa que que tem ali uma teia de para fortalecer a China e para fortalecer os interesses dele. Tanto que dentro da própria China, ele neste último congresso do partido, tirou os grandes nomes do partido pela porta fora e olha, tu não estavas...
Ah, o senhor estava-se a sentir mal, pá.
É, não me sabes nada, pá. Está mal disposto, homem.
Eu daqui a nada posso aparecer morto na rua por culpa de... Né? Estava a brincar, né?
Não, mas, claro, não, isso é a questão. China, claro, que a China, sabemos bem que é um país... É assim, eu não coloco a China no mesmo pé da Rússia. Porquê? Porque, apesar de tudo, tu não tens a indicação... Eu acho que a China tem uma estratégia totalmente diferente da Rússia, não é? A Rússia tem uma estratégia totalmente belicista, não é? E tu continuaste a avançar com o Nord Stream, etc., depois de a Rússia já ter feito um conjunto de invasões, não é? A anexação da Crimeia, tiveste a Geórgia em 2008, ou seja, a Rússia já sabia-se claramente que o perigo estava lá e toda a gente quis fechar os olhos. Ou seja, a Rússia já sabia há muito tempo que era um perigo para a segurança internacional. A China é um bocado diferente, ou seja, tu não tens esta postura belicista da China, tens outras questões que são igualmente desprezíveis, como o desrespeito pelos direitos humanos, não é? E a falta de uma democracia num país como a China. Isso eu acho que por si só já é muito mau, mas apesar de tudo acho que é um bocadinho diferente da Rússia, mas obviamente tem outra dimensão completamente diferente face à Rússia. Por isso que eu diria é, acho que é um perigo, acho que é um perigo sem dúvida a China e o poder da China, mas, e em Portugal ela já tem muito poder, mas lá está, acho que a curto prazo, se calhar esta paz podre, por assim dizer, é o que precisamos no momento.
Eles não, o poder deles, eles sabem, acima de tudo são inteligentes, e sabem que o poder deles não é bélico, é económico.
Exatamente.
A Rússia não, a Rússia sabe que não tem poder económico, para além dos recursos naturais que tem. E por outro lado, tem-se em si em grande conta no que diz respeito ao poder bélico, embora isso possa não ser verdade, e o que se tem visto a ver é que tem levado na corneta nos últimos tempos, pá, mas acho que a China, acima de tudo, tem a noção de que se os Estados Unidos iniciarem uma guerra com eles, provavelmente, pá,
imagina, eu concordo exatamente com o que tu disseste, António. A questão é que a China não precisa, apesar de estar a investir bilhões no seu exército, eles não precisam disso porque o poderio económico deles e a influência que eles têm económica nos outros países é muito mais importante. É por isso que eu estava a dizer.
Não, seja, mas assim,
se nós formos ver, sem ser os recursos naturais, eles são um país tão vasto, mas cujos acessos são terríveis. Metade do petróleo deles tem que ser entregue com um barco à frente a partir gelo. Tens 300 e tal milhões, ou lá quantos que são, não sei quanto é que eles são, se calhar são muito menos que isso, mas estão completamente repartidos. Tu tens 80% do território que é pura neve o ano todo. Ou seja, em termos geográfico, é um país que está numa posição muito mais fraca que a própria China. A China está num corredor de comercial muito, muito forte.
Ele sempre foi um dos maiores impérios da humanidade toda, mesmo por isso também.
Eu acho que a China não tem interesse bélico. Agora, a China está a reforçar o seu exército, a meu ver, por um motivo, que é, eu acho que pode haver um conflito claro entre estas duas potências, mas eu acho que vai ser, se isso acontecer, acho que vai ser por iniciativa dos Estados Unidos, no momento em que os Estados Unidos já estiverem em decadência face à China.
Já tiverem
perdido a sua posição dominante, um bocadinho como a Rússia, não é? A Rússia está num desespero porque tudo o resto, a economia russa é mais pequena que a economia espanhola. Portanto, a Rússia não é potência nenhuma económica. A Rússia, a única coisa que achava-se que era potência era militar. E foi um bocadinho um ato de desespero que eu acho que, a médio e longo prazo, os Estados Unidos podem fazer algo semelhante. Porque a perda do poder a nível mundial, que vai acontecer, porque isso sempre aconteceu na história, as potências sucederem-se umas às outras, vai acontecer. E eu acho que esse momento pode ser crítico na ordem internacional.
Concordo. Estamos a ficar um bocadinho sem tempo. Henrique, dirias-te que aí tens 5 minutinhos à Benfica para nos falar do que está a passar no Twitter?
Ah, o meu tema, exato, é trend, e o trend que está no Twitter, que é o fim do RIP Twitter, é o fim do Twitter. E o que é que aconteceu? O Elon Musk enviou um e-mail a todos os colaboradores, aos 50% que ainda não tinha despedido, e disse que, meus caros, daqui para a frente, para fazer o Twitter 2.0, é preciso fazer muito mais, trabalhar muito mais e etc. E precisam de fazer mais e melhor. E se não quiserem aqui, carreguem no link em baixo em como não vão estar aqui. Ou se quiserem permanecer, digam que ficam aqui e que vão apresentar este trabalho e este trabalho duro e etc. E querem continuar para o futuro do Twitter. A verdade é que dos 50% que não tinha sido despedido, 50% saiu. Ou seja, não carregou no yes, eu quero ficar. E tanto que o Twitter hoje teve que fechar os escritórios porque não sabia quem podia deixar entrar ou não, porque já nem sequer, não sabia quem é que eram trabalhadores ou não. E chegou uma situação, acho que há equipas e departamentos completos que saíram em massa. Acho que pelo menos os recursos humanos saíram, foram todos embora. Tens montes de engenheiros informáticos que saíram, e para ver se que agora, com o aumento do volume de tweets por culpa do Mundial, possa haver um crash dos servidores do Twitter. Pode estourar aquele, o Twitter. Ao mesmo tempo, parece que o Elon Musk está a gozar com esta situação toda. Põe memes atrás de memes sobre isto. Goza com a senadora Ortiz, que ela mandou um tweet, uma mensagem de apoio aos trabalhadores do Twitter que abandonaram e não aceitaram serem subjugados por este pequeno ditador. E ele goza com ela, diz, não tens de quê, responde àquilo. Opa, eu acho que o Elon Musk está numa situação que não vai decorrer tão bem. Esta é a minha opinião, vamos ver se ele me engana. Eu acho que, eu tenho ao longo deste podcast, já vamos aqui quase 2 anos, não é, António?
Parece que sim.
Pá, eu tenho muito criticado aquele homem, porque há muita coisa nele que eu não gosto e não, eu não escondo. Uma coisa que tenho que admitir é que o gajo é muito inteligente. Ele implementou inovações tecnológicas em nos carros elétricos. O SpaceX é uma ideia super inovadora. No entanto, o Twitter é uma rede social. É uma coisa que já existe. Por muito diferente que ele possa fazer, é uma rede social. E, num homem que no início do ano passado, no início do monólogo no SNL, ele diz que tem um transtorno de comunicação, já não me lembro qual era o nome da doença que ele tem, mas é um transtorno que limita as suas capacidades comunicativas. E isso nota-se. Quem é que neste momento, imagina, a situação das pessoas que ficaram no Twitter, viram mais de metade da sua equipa a ir embora, como é que vão ver o Elon Musk como um líder? Como é que o Elon Musk vai conseguir pegar... mais vale, nesta situação, ele desmontou a empresa toda, as pessoas, tudo isto, mais valia quase começar uma empresa do zero, com 60 mil milhões. E atenção, as pessoas dizem, ele é muito rico. Esta compra, parcialmente, foi com dívida. Ele tem responsabilidades para com entidades, para com os bancos e etc. Ou seja, aqui há uma parte do Elon Musk que, olha, acionistas da Tesla têm que estar bastante preocupados, porque o que eu espero é que ele, nos próximos meses, continue a vender aos bilhões de ações da Tesla.
Ele tem que pagar a quem
tem que pagar. Tem que pagar o que é devido e prevê-se uma crise gigante, no curto prazo, pelo menos para o Twitter, isso se não desaparecer, por culpa de um monte de pessoas que já estão a abandonar a plataforma, um monte de patrocinadores que abandonaram a plataforma, um monte de problemas, não consegues dar resposta, etc, etc, etc. E o Elon Musk esquece que isto não é aquela Tesla pequenina e o SpaceX pequenino que ele, com os poucos milhões que tinha, foi dando tudo, tudo, tudo e depois deu resultado. Meu menino, tu estás a queimar centenas de milhões. Centenas de milhões, não é? Isto já é um comboio a 200 km por hora que tu queres. Meu amigo, não podes fazer, não podes fazer isto. Isso é a minha opinião. Eu acho que, apesar de ele ser um gênio, e isso tenho que admitir, eu acho que a estratégia dele aqui no Twitter e as decisões que ele estava a fazer vão acabar por apanhá-lo. E eu isto pode parecer mal, mas eu acho que é preciso pôr o Elon Musk um bocadinho no sítio. Como diria o rapaz do CNN que estava a criticar o Ronaldo sobre ele ter um síndrome narcisista, eu digo mesmo exatamente as mesmas palavras sobre o Elon Musk. Ele tem um síndrome narcisista. E acho que ele precisa de um bocadinho de terra e que lhe tirem este poder, porque ele é uma pessoa que neste momento tem muito poder a nível mundial e uma pessoa que tem estas decisões, este tipo de políticas e pensamentos, acaba por ser uma pessoa perigosa.
Ele é maluco, e com certeza que na construção da personalidade dele, é só olhares para fotos do gajo. O gajo era muito inteligente, parecia um totó de primeira. O gajo deve ter sido tremendamente gozado na vida toda, não é? E eu, que venho de um background que percebe bastante de ser gozado e de levar pancada na escola, o gajo basicamente agora apanhou-se com poder e é um pequeno ditador, é um Palermo, um pequeno ditador. Mas é como tu dizes, eu acho que isto vai acabar mal, porque, 60 milhões aqui, está por um lado, está para a Tesla. Vai ter que vender a Tesla. Ele vai deixar de ser o homem mais rico do mundo se queimar 60 milhões de dólares.
Deixa, e tu tens. O que é que é? É 60 mil milhões na Tesla. Tu tens certeza que aquilo vai subir, não é? Porque a empresa está num bom caminho. Estes são 60 mil milhões que tu tiras agora da Tesla e tu estás a aplicar numa coisa que pode estourar amanhã.
Está a queimar. A empresa não tem, pode não ter viabilidade para continuar as suas operações com umas semanas do homem à frente daquilo. Acho que é chocante. E pronto, vamos ver nas próximas semanas como é que isto se desenvolve. Sendo assim, perdemos o Ricardo. Ele mandou uma mensagem a dizer que tinha 3 mexicanos à porta da casa dele tinha um encontro com eles para fazer alguma coisa, não sei muito bem o quê. Se alguém vir o Ricardo com 3 mexicanos, por favor, mandem-nos uma mensagem sobre o que ele está a fazer. Não fazemos mesmo ideia do que é que se passou.
Será que entrou para uma banda de mariachis?
Não sei. Ele disse qualquer coisa, que eles iam buscar alguma coisa ao quarto dele e entretanto, desapareceu. Não sei se ainda está lá com eles ou não. Diria que é possível que isso esteja a acontecer neste momento. Se souberem alguma coisa do Ricardo, avisem-nos. Acho que acima de tudo é isso. E até que nos encontremos de novo, como caso seja convosco.